Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da NBA na Sport TV, um espaço de debate e discussão semanal, onde temos hoje, e tenho hoje comigo, o Luís Avalanche e o Pedro Oliveira. Hoje vamos também, como quase sempre, começar com a sondagem que lançámos, uma sondagem que pergunta sobre qual o maior desafio atual em torno da Liga Norte-Americana de Basquetebol, e escolhemos ali três hipóteses: o load management, algo que falamos muito durante as transmissões, a qualidade de arbitragens, algo que falámos muito ontem à noite, e o número de jogos da fase regular, algo que também tem sido fator de discussão. São 82 atualmente, numa época ali muito condensada, e isso também tem sido fator de discussão. Pedro, vamos começar por ti, porque tens ali o teu tweet aberto, já vi ali a tua votação no load management, que para ti é ali algo a resolver.
Sim, eu não fui na tendência da noite de ontem, tentei analisar aqui um pouco mais, de uma forma mais global, porque para mim preocupa muito mais isto, e também excessiva gestão dos jogadores. Acho que me preocupa mais do que a qualidade das arbitragens, apesar de nos últimos tempos temos visto aqui algumas arbitragens que deixam muito a desejar, mas eu, para mim, eu acho que esta é uma preocupação que a Liga terá até maiores problemas em resolver.
Luís, e tu, qual é que votarias ali?
Eu votaria na mesma, e com a justificação que o Pedro utilizou agora. Acho que é aquilo que temos assistido nos últimos anos, e tem aumentado, não tem diminuído, em relação à gestão, e a gestão aqui entre comas, dos jogadores, ou pelo menos dos principais jogadores das várias equipas, parece-me algo muito mais grave, e algo que não só retira alguma credibilidade aos jogadores, às equipas, à própria organização, pode, e eu acho que não é só
a verdade esportiva.
A verdade esportiva aqui e ali é também um bocadinho colocada em causa. Agora, é verdade, a qualidade das arbitragens, seja em que modalidade for, em que competição for, é sempre importante, e aquilo, é evidente também, aquilo que temos visto nos últimos tempos, com grande enfoque naquilo que se passou há algumas horas, é de facto merecedor também de alguma atenção. Eu tenho registado com agrado nos últimos anos o facto da NBA diariamente vir apontar os erros que são cometidos dentro dos últimos 2 minutos dos jogos. Acho interessante isso, acho que é até quase uma imagem de humildade. O problema é que, para já, os jogos não têm só os últimos 2 minutos, têm mais uns quantos, portanto, os erros não acontecem só nos últimos 2, e a ideia que existe de que, ok, mas nos últimos 2 pode ser mais decisivo e condicionar os resultados. Só é verdade em parte. O exemplo de ontem, Embiid tem sido expulso, provavelmente o jogo era logo diferente, e foi muito cedo a expulsão. E há ainda uma outra questão, portanto, assumir é interessante, acho que a Liga faz bem em assumir, mas é assim, ok, a minha equipa é prejudicada, a própria Liga no dia a seguir diz:
assume isso,
foste prejudicado, obviamente inadvertidamente, queremos todos acreditar, mas foste prejudicado. E eu pergunto, ok, então e agora que toda a gente sabe que eu tenho razão, o que é que acontece? Nada. E nesse sentido, eu acho que observar os erros, confirmar que as coisas correram mal, mas objetivamente ficar tudo como estava, o resultado final não é muito diferente, pura e simplesmente, nem se assumir os erros ou nem se analisar o que se passou. Podem perguntar, então, mas o que é que se fazia? Ia-se repetir jogos? Pois não sei, provavelmente não. Mas assumir a questão e depois não...
ia ter consequências, não é?
Pois não haver rigorosamente consequência nenhuma, nem inclusive algo que para mim era óbvio, que era esses árbitros,
a quem cometeram os erros,
de alguma
claro.
Forma serem penalizados, não nos podemos esquecer de um pormenor. Estes árbitros são profissionais, como os jogadores, como os treinadores, como toda a gente da NBA. E são altamente profissionais, entre aspas, porque ganham, de facto, em conformidade com uma liga onde o dinheiro é imenso. Ora, se há alguém que é muito bem pago, que é pago só para ter esta profissão, este emprego, tem maus desempenhos, e desempenhos que claramente prejudicam a equipa A em benefício da equipa B, eu acho que no mínimo tem que haver uma sanção. A sanção é essas pessoas não trabalharem durante X dias e não receberem o dinheiro que em condições normais deveriam receber. Não vejo outra, porque obviamente com jogos todos os dias outro tipo de solução seria complicada, mas essa pelo menos acho que deveria acontecer.
Não vamos adiantar aqui muito, depois no tweet que o Luís traz vamos abordar isto também, porque é um tema. Ainda ontem eu e o Pedro estávamos no jogo e ficámos incrédulos de facto com algumas das decisões. Eu não gosto muito de pegar nisso, eu aqui também também votaria no load management, até porque acho que mais difícil de resolver do que propriamente a qualidade das arbitragens.
E porque acontece quase todas as noites, e felizmente os problemas das arbitragens não são todos diários.
Felizmente.
Olha, vamos continuar com sondagens, e o tema é do Pedro Oliveira. Ele trouxe aqui uma sondagem interessante e que traz aqui bastante discussão, certamente. Pedro, encontraste aqui algumas curiosidades, porque houve, isto foi anónimo, não é? Não se soube quem é que respondeu ao quê, mas houve aqui coisas muito interessantes e que tu queres trazer aqui ao podcast.
Sim, isto foi uma sondagem feita pelo site The Athletic, um site prestigiado. Fez algumas questões a jogadores de NBA de forma anónima, e aqui eles dizem que o anonimato foi algo bastante importante, porque também sentiram que os jogadores também expressaram a sua opinião de forma mais sincera. Aqui o único senão é que a amostra são de apenas 108 jogadores, também não sabemos quais são os jogadores, porque isto é anónimo, e eles não revelaram, mas também eu acho que é interessante, e a sondagem tem aqui alguns temas curiosos. Porque é que eu gosto deste tipo de sondagens aos jogadores? Porque a NBA e qualquer competição de basquetebol, e não só, desportiva, é feita de jogadores. E a opinião dos jogadores, para mim, eu acho que tem que ser valorizada, e eu acho que é importante. E também ter a percepção do que os jogadores têm, também das coisas que vão acontecendo aqui no
dia a dia. Ao seu redor.
Ah, exatamente. Olha, aquela pergunta que nós tínhamos aqui no Twitter também foi respondida pelos jogadores da NBA, e eles consideram a principal problemática a arbitragem, portanto, mas também vindo dos jogadores parece-me que é relativamente normal e pacífico.
Exatamente.
Não, eles também colocam o load management em segundo lugar, pois tem aqui outras coisas curiosas como regras favoráveis ao ataque, ou seja, eles acham que os jogadores do ataque são favorecidos, o que é realmente interessante vindo dos jogadores da NBA. Acho que é realmente interessante, pois também parece a questão dos muitos jogos, e também um tema que tem a ver com as apostas e a pressão feita sobre os jogadores, e também a questão da saúde mental, é algo que eles valorizam e acham que é talvez o maior desafio atual da Liga. Esta sondagem tinha 16 perguntas, não vamos estar aqui em pormenor a dar aqui os pormenores de todas as perguntas, acho que não faz sentido. Tem aqui algumas votações curiosas, por exemplo, no MVP, 50% dos jogadores inquiridos responderam Joel Embiid, o que é bastante curioso, portanto é a percepção dos jogadores. Obviamente que Jokic está em segundo e Giannis em terceiro, não foge muito daquilo que é a opinião pública e daquilo que se fala para a atribuição do prémio, mas vou-vos dar o exemplo, por exemplo, do melhor defensor, que foi atribuído agora recentemente a Jaren Jackson Jr. Sim. E na opinião dos jogadores, o melhor defensor é o Jrue Holiday. E justificam que o Jrue Holiday, só quem o defronta é que percebe o que é jogar
na prática. Exatamente. Sentem.
Exatamente. Portanto, é uma opinião curiosa. Depois colocam em segundo lugar o Lu Dort, e em terceiro, em execu, o Brook Lopez e o Marcos Smart. O Jaren Jackson Jr., que foi o vencedor, é o oitavo da votação. Portanto, isto é curioso. Portanto, eu quando digo...
E entre os pares tem menos respeito, digamos assim, como defensor.
Não, exatamente. Portanto, isto é bastante curioso, e lá está. Também depende dos jogadores que responderam. Nós não sabemos quem foram.
Se calhar não foram postos. Foram só o pessoal cá de fora.
Mas para colocarem o Brook Lopez, se calhar...
Claro. Mas atenção, que estamos a falar de cerca de um quarto dos jogadores. Ou seja, a amostra, não sendo total, é uma amostra muito significativa.
Exatamente. Claro que temos aqui outras votações curiosas. O melhor jogador para se construir um plantel desde o zero ganha o Giannis, e de longa margem, com 52,4%. Portanto, ele não é o MVP, mas os jogadores consideram que ele é o jogador mais completo, depois estão aqui os jogadores como Jokic, Doncic, Curry, Embiid, Tatum, e também votações, mais que uma votação, em Shai Gilgeous-Alexander, que também é bastante curioso.
Olhando, se calhar há errado, poderá passar por aí, não é?
Também. Sim, e também olhando para o exemplo daquilo que está a acontecer em OKC, portanto, a equipa está construída à volta dele e está a começar a aparecer.
Até relativo
e podem ter sido colegas deles.
Exatamente. Votações mais polémicas. O jogador mais subvalorizado é o Trae Young.
Sobrevalorizado.
Trae Young, Julius Randle e Pascal Siakam completam aqui o top 3. É curioso ver que houve votações em jogadores como Lillard, Chris Paul e Austin Reeves, por exemplo. Temos aqui outros, o Dylan Brooks, o Draymond Green, o Jaren Jackson Jr., portanto, também aqui um pouco ligado àquela questão do melhor defensor. Se calhar consideram que o Jaren Jackson Jr. não é assim tão bom defensor, o jogador, não é? E os jogadores mais subvalorizados, em primeiro também está o Jrue Holiday. Portanto, os jogadores têm um grande respeito por aquilo que faz o Jrue Holiday.
E nós aqui também.
Eu também.
Exatamente. E se calhar acham que ele não é reconhecido como deveria ser.
Concordo em absoluto.
Aliás, o reconhecimento que ele teve foi agora, obviamente, na ida ao jogo All-Star. Eu acho que foi merecida, até porque vamos ser sinceros, o Holiday é realmente uma das peças fundamentais daqueles Bucks. Depois, pronto, estão aqui outros jogadores, como por exemplo o Michael Bridges, que é realmente também um jogador que normalmente não se fala muito.
É craque,
pronto, e depois tem aqui obviamente Derrick White, mesmo o próprio Jaylen Brown, acham que não consideram ser valorizado o suficiente, apesar de ser All-Star, que é bastante curioso.
O facto de ter na equipa Tatum e ser da mesma posição, eu acho que lhe retira algum mediatismo, mas a qualidade não. A qualidade, sim, é muito instalada, felizmente.
Menos polémica, é o melhor jogador de todos os tempos votado pelos jogadores, Michael, sim, Jordan, com quase 60% dos votos.
E atenção, eu não só concordo, como é evidente, acho que é de destacar o seguinte: quem votou são jogadores no ativo, ou seja, muitos desses 60%
nem ouviram.
Nunca, sim, ouviram, sim, jogar. E é muito mais fácil para eles e para todos nós votarmos em qualquer tipo de eleição de comparação de melhor de qualquer coisa durante os tempos naqueles que nós vimos mais vezes. E eu saliento aí porque, para mim, se a sondagem fosse feita entre atuais e antigos jogadores, não era 60, era, sim, era um,
e eu
até mais
confidenciava ao Pedro, mas depois o Ricardo vai já dizer que as minhas fontes não prestam, mas eu vi algo sobre isso em que mostravam quem é que votou em quem, e eu não sei se aquilo era real ou não, mas isso foi muito giro, porque havia ali os haters todos do Jordan, o Isaiah Thomas, o Bill Laimbeer, esses, o Jordan não era o melhor, o Draymond Green também, o LeBron James.
Ricardo, mal seria que pessoas que não falam com ele, que não gostam dele e que não conseguiram
ganhar títulos. Mas olha, Scottie Pippen votou em LeBron James, se aquilo estava correto. Enfim, aí também é curioso.
LeBron James, fala. Agora que falaste,
se calhar fosse antes da última dança, se calhar votava nele. Eu consigo compreender isso.
LeBron James foi o segundo mais votado, e houve até justificações de alguns jogadores que diziam que votaram em LeBron James porque cresceram na era do LeBron James. Kobe Bryant em terceiro lugar, e depois, obviamente, também votos em Bill Russell, que também faz algum sentido, vamos lá. E, curiosamente, houve um voto em Tracy McGrady, como o melhor jogador de todos os tempos, o que é bastante curioso. Não é nada que nós, portanto, não tivéssemos aqui à espera. Há aqui sempre uma votação.
Mas há sempre fora da caixa.
E há sempre que leva estas votações um bocadinho também na desportiva.
Sim,
não é?
Eu até julgo que nesta sondagem os jogadores até se portaram relativamente bem, porque acho que faz sentido.
Sim, os resultados são normais. Não?
Sim. Depois, vou passar aqui à frente de algumas votações, porque não é preciso dar tanto destaque, mas, por exemplo, o treinador para o qual os jogadores gostavam mais de jogar, sem ser o atual, a votação é ganha por Greg Popovich, seguido de Steve Kerr e de Eric Spoelstra. Greg Popovich com 25% dos votos, ainda assim tem uma grande vantagem sobre os outros. E o treinador para o qual não gostariam de jogar, sem ser o atual também, porque pode haver...
Queres adivinhar, Luís?
Não.
E por larga margem é o Tom Thibodeau.
Ele nunca me treinou.
E não votaram os dos Knicks.
Exatamente. Depois, curioso, em segundo lugar, o Stephen Silas, também o trabalho em Houston não ajudou nada.
Também já não vão treinar.
Não ajudou nada. Aqui o que eu acho mesmo curioso é o terceiro lugar em Doc Rivers, porque normalmente Doc Rivers é falado entre os jogadores
como um treinador próximo dos jogadores.
É um baril, é bar aberto.
E acho curioso ele ser o terceiro mais votado. Justificações para o Tom Thibodeau: ele tem uma rotação muito curta, joga com os jogadores durante muito tempo, é muito
bem disposto,
é muito agressivo, etc. Portanto,
agressivo. Eles justificam como agressivo.
Agressivo.
No trato, deve ser no trato.
Exatamente, agressivo. O melhor árbitro é o homem do momento, é esse mesmo, o Tony Brothers. Portanto, é o melhor árbitro para os
jogadores. Ontem à noite.
É o melhor árbitro para os jogadores. Sendo que o pior árbitro é o Scott Foster, o tal que tem um problema com o Chris Paul no playoff. Também me parece que faz sentido, porque há muitos seguidores do Chris Paul, e também rezam as crónicas que o Scott Foster não é propriamente o árbitro mais fácil de lidar. Como última votação, o último resultado da votação, deixo aqui a votação, para mim, a mais curiosa de todas. Tivemos aqui votação sobre qual o pavilhão menos gostam de jogar, o que gostam mais de jogar, etc. Mas para mim esta é a votação mais curiosa delas todas, que é qual o jogador da liga com o qual não queriam lutar.
Lutar.
E também é no momento, porque agora
mas
temos visto...
Lutar,
fisicamente.
Mesmo.
Portanto, a votação ganha e... por uma margem incrível, foi para James Johnson, dos Indiana Pacers, o veterano James Johnson, eu já vou explicar porquê. Em segundo lugar ficou o Steven Adams, também eu não gostaria. E depois, em execo, o Joel Embiid e o velhote, o Donis Haslam, parece que ele também, não deve, também é danado para a brincadeira. O James Johnson tem uma alcunha, ele primeiro é cinturão negro de karaté. Tem
é
alcunha.
Doido também, é doido.
Exatamente. E a alcunha dele é Bloodsport. Portanto, quem se lembra do filme do Van Damme está a perceber de onde é que vem dali a alcunha. Portanto, logo por aí eu não me meteria com ele. Mas há aqui uma resposta curiosa de um jogador que justificou a escolha do James Johnson, que foi a seguinte: eu já o vi a lutar em pessoa. Pronto, e a partir daqui, acho que esta resposta dá um mote final para justificar aqui esta escolha.
É interessante saber onde é que está o oponente dessa jornada.
Não está.
Aqui o anonimato é importante, porque o James Johnson pode ir atrás dele.
Sim, senhor. Fica então aqui esta curiosidade trazida pelo Pedro, estas várias curiosidades. Eu destaco aqui, e o Luís acompanha-me nisto, na votação do maior de sempre. Nós não votámos porque não jogamos na NBA, Luís, mas...
Mas
o Pedro não votava nele, mas tranquilo.
Eu votava no Bill Russell, e já disse isto montes de vezes, mas é uma votação que eu não gosto.
Ele viu muitas vezes o Bill Russell.
Não, para já é uma votação que eu não gosto, porque acho isto extremamente injusto.
Sim,
não dá para comparar a eras, eu acho isto muito extremamente injusto. E se eu olhar só para números, é o Bill Russell. Mas isto,
vais aos anéis.
Pois, mais anéis do que dedos. Eu só por isso, mas eu acho isto extremamente.
Também considero. Ganhar mais vezes não significa necessariamente que se é melhor.
Sim, mas pronto, foi o jogador mais relevante da equipa. E também ganhou como treinador jogador.
E portanto, era do Celtic.
E era obviamente da minha equipa.
Pronto,
também era obviamente da minha equipa, mas essa parte para mim eu passaria à frente, porque obviamente tenho a reconhecer que o Michael Jordan, daqueles que eu vi jogar, foi o melhor de sempre. Daqueles que eu vi jogar, não era o jogador que eu gostava mais, mas era o melhor.
Pois.
Sim, senhor, olha, acabamos assim.
Temos pena.
Olha, vamos então passar para o tema do Luís, que traz aqui o Draymond Green. Eu depois, mais à frente, também vou tocar um bocadinho nisso. Luís, Draymond Green. O que dizer sobre este senhor? A cara do Curry disse tudo enquanto ele fazia aquela...
Em primeiro lugar, eu vou voltar aqui a repetir aquilo que disse na altura. O que o Draymond Green fez no jogo para ser, entre aspas, expulso. O que fez depois da ação em si. Aquele espetáculo triste, deplorável, no meio do campo e a seguir no banco da equipa, onde trepou para cima lá do banco, de qualquer coisa, e se pôs a desafiar um pavilhão inteiro, que é uma coisa completamente fora do contexto. Eu não me lembro.
E até perigosa.
Exatamente. Sim, eu não me lembro. Já vi situações de confusão a sério, mas é assim, achando eu errado, atenção, eu consigo compreender que num momento de um jogo, mais a mais num playoff, que existe ali alguma coisa que extravasa e que os jogadores de repente se embrulham uns dos outros e que sai ali um murro. Não estou a dizer que isto faz parte ou que é correto, mas consigo entender isto. Não consigo entender um jogador que objetivamente tem uma ação que só lhe pode ditar a saída do jogo, não pode ser outra, e que em vez de, ok, está nervoso, está desatinado, vai-se embora, fica calado, fica quieto, resolve desafiar 20 mil pessoas com gestos e com atitudes completamente
tontas. E tu achas que enquanto se decidia isso ajudou a levar-o embora ou ele seria sempre expulso?
Eu quero acreditar, e já falámos aqui de arbitragens e não só, eu quero acreditar que ele seria sempre expulso, porque para mim não havia outra hipótese, deveria ser expulso, ponto final, parágrafo. Acho que aquilo que ele fez, o que me incomoda, entre aspas, é a suspensão ser um jogo. Eu até consigo concordar que a atitude em si possa justificar apenas e só um jogo de castigo. Lido bem com isso, acho que sim. Ok. Também ele, vamos também não, como é que eu ia dizer, não foi assim tão violento quanto isso. O que protagonizou depois, num jogo de playoff, que está a ser seguido por milhões de
com
pessoas...
Com o comissário na bancada.
Com o comissário ali. É uma falta de respeito. Com toda a gente. Com toda a gente.
E atiçar a bancada. Atenção,
atiçar, lá está. Aquilo podia... Eu não me lembro também de ver. E há imagens, nós na transmissão vimos, pessoal na bancada a fazer gestos obscenos, para ele. Eu não me lembro. Uma coisa é o pessoal a gritar, faz parte. És da equipa da casa, os outros estão a marcar pontos, ou estão não sei o quê, e tu, barafustas, tudo normal. Fazer gestos para os jogadores não é nada comum na NBA. E não foi um nem dois. E gestos que não precisavam de tradução. Ostensivos. Mas é assim, mas isto é o resultado do quê? Eu não estou a dizer que as pessoas se portaram bem, também não se portaram bem. Mas eles reagiram a tudo o que o Draymond Green fez no campo. E eu acho inacreditável que em cima da ação que leva à desqualificação, que depois tudo isto junto resulte apenas só num jogo de suspensão. Porquê? Porque acho que é um mau exemplo para o futuro. É um mau exemplo para os outros jogadores de todos. Ou seja, a vitória fica... Podes desafiar um pavilhão inteiro, podes gritar, podes berrar para as pessoas, podes subir para cima dos bancos, podes fazer aquilo tudo e aparentemente levas um jogo. Menos que um jogo não é nenhum. Portanto, não, não, a fasquia não pode ser mais baixa.
E houve muita gente que defendeu que ele não devesse ser suspenso.
Também não consigo perceber.
Não faz sentido. Mas não foram, por exemplo, os colegas dele, nem o treinador.
Isso é outro ponto. Eu agora, pronto, isto é a ação em si. Agora, o que é que isto pode significar? Para já, mais uma vez, e eu sei, tu há pouco citaste o Ricardo, também vou citar. Uma coisa é elogiar a capacidade defensiva do Draymond Green, que eu elogio. Outra coisa é enaltecer o papel que ele tem tido ao longo dos anos em prol de um coletivo como os Warriors.
São quatro campeonatos.
E ele tem participação direta neles todos, portanto, não foi só estar no plantel e levar uns anéis para casa, não. Ele contribuiu de forma decisiva. Outra coisa é achar que o Draymond Green tem noção do que anda a fazer. E eu acho que há muito tempo que ele não tem noção nenhuma do que anda a fazer. Primeiro, ele prejudicou a equipa naquele jogo. Primeiro erro. E coincidência ou não, a equipa perdeu. Segundo, ao ter uma atitude que lhe valeu uma suspensão, ainda que só de um jogo, prejudicou a equipa no jogo seguinte. Pelo menos do plano teórico. Depois confirmou-se que não, o que acho que também é importante realçar daquilo que eu quero aqui dizer. Terceiro, o Draymond Green está no último ano de contrato. Tem um player option, portanto, basicamente, se ele quiser, ele pode continuar na equipa a troco de 27 milhões, tenho aqui, 27 milhões e meio, grosso modo. O que é um valor, eu sei que há pessoas que vão concordar, eu sei que há pessoas que vão discordar. Para mim, um jogador como Draymond Green valer 27 milhões e meio é um exagero. O Draymond Green, que é para mim outro dos seus grandes problemas, desde sempre que ele acha que o papel e que a importância dele na equipa está equiparada ao de Curry e ao de Klay Thompson. Não é verdade. Curry é de longe, e tu és adepto dos Warriors, creio que concordas comigo, é de longe o jogador mais importante da equipa. Nem Klay Thompson é tão importante quanto Curry.
Certo.
Nem perto. E Draymond Green não está também perto de Klay Thompson. Como no passado não esteve perto de Kevin Durant, quando lá esteve e quando ganharam. E hoje em dia, ele continua a ter um papel relevante, obviamente, mas, como se viu há poucas horas, a equipa ganha sem ele. A equipa, obviamente, chegou em casa, fora tem tido problemas na época toda, mas com ele perderam em Sacramento. E agora ele não jogou e a equipa ganhou. Ganhou. Ai, mas ele ajuda muito na defesa. Quantos pontos marcou o Sacramento sem o Draymond Green em campo ontem? Sim. Não é Sacramento a equipa que marca mais pontos? Então, ontem era a mesma equipa. Ou seja, eu acho que o Draymond Green, de uma vez por todas, deve parar para pensar. Ou se ele não conseguir sozinho, alguém o deve ajudar. Ele não é tudo aquilo que ele pensa que é. Ele não é tão decisivo na equipa quanto ele pensa que é. Aliás, para mim, hoje em dia, o Wiggins é muito mais importante do que ele, e queria fazer aqui um parênteses, o Wiggins, 20 e tal jogos, creio, de fora, voltou ao alto nível, começar o playoff, tempo e tempo, é que ele não foi só não jogar, ele não jogou nem treinou,
esteve
ou seja,
fora.
Ele esteve parado completamente.
E apanha isto ao rubro.
Ao rubro, com a equipa a ter feito ali uma recuperação muito interessante na parte final, e ele chega lá e quem vê os jogos, os seus pontinhos, os seus ressaltos, uma classe incrível, dentro daquilo que eu sempre pensei. Ele, como figura número um, é complicado. Como auxiliar, é extraordinário, como já foi na última época, em que, a meio da viagem, para mim, era o MVP, depois, na parte final, virou para o Curry. O Draymond Green não justifica os 27 milhões e meio, que acho eu que ele vai acionar para o ano. E eu acho que, se existiam dúvidas, eu creio que não, até por aquilo que aconteceu na pré-época com o Poole, eu acho que dentro da organização, estas imagens são significativas, tu falaste, a cara dos colegas. Ninguém foi ter com ele. Nenhum colega, nenhum treinador. É assim, Nem sequer o tentaram acalmar. Eu acho que foi um misto de epá, queres fazer o teu espetáculo? Vais-te enterrar, então continua. Eu acho que eles não vão assumir nunca, como é óbvio, até porque a organização é uma organização das mais lógicas, mais coerentes dentro da NBA nos últimos anos, e eu acho que ninguém vai, pelo menos publicamente, dizer nada contra Damon Green. Mas se dúvidas existiam, e eu para mim, eu se fosse eu a decidir, não tinha dúvida nenhuma, eu acho que o que aconteceu aqui vai marcar o fim de Draymond Green nos Warriors. Eu creio que ele não vai ter, de certeza, equipas a oferecerem-lhe 27 milhões e meio, portanto ele vai, acho eu, exercer a opção para ficar na equipa, mas eu acho que a equipa irá fazer tudo para o tentar despachar, ou então para lhe dizer claramente, ok, tens 33 anos, ganhas muito dinheiro, tens atitudes destas, e portanto até podes cá ficar mais um ano, mas já vais, prepara-te que não vai haver renovação nenhuma de contrato, e esta equipa no futuro é a equipa, para já o Curry tem 35 anos, mas tem ainda contrato mais 3 anos, se não estou em erro, esta equipa no futuro é o Wiggins, é o Poole, é o Kuminga, e é ainda, por exemplo, o Luna que ontem fez o trabalho dele, e o trabalho que, por exemplo, devia ter sido feito pelo Green,
e estava super lá. Low profile, exatamente.
E portanto acho que isto, grave o que ele fez, muito mau aspecto o que ele fez, mas acho que está perto de acontecer aquilo que se calhar já podia ter acontecido antes. Ele vai ter que cair na real e vai-lhe custar de se calhar passar um bocadinho ao lado, mas ele vai ser a maior vítima de uma situação em que ele é o único culpado.
Ontem o Curry no final tem lá uma declaração que eu acho que dá para ver aqui o tal mal-estar que já começa a haver, que é, ele diz, o Draymond Green tem uma história, mas nós também temos, como quem diz,
separar as águas,
claro,
e eu acho que é isso que vai acontecer.
Ele neste momento é mais incómodo do que
é mais problema do que solução. Exatamente.
Aliás, eu acho que a reação dele e todo aquele espetáculo que ele depois deu depois da agressão,
pé,
foi uma agressão, tal e qual como ontem houve uma agressão, portanto não há outra forma de o dizer. Eu acho que num jogador que era reconhecidamente um jogador bastante altruísta e que fazia tudo pela equipa, eu acho que ele foi extremamente egoísta nesta situação, e os colegas de equipa fizeram questão em demonstrar, o treinador fez questão em demonstrar, obviamente publicamente são mais comedidos, portanto não vão expressar totalmente a sua opinião, mas internamente eu julgo que devem ter feito passar a mensagem ao Draymond Green e os jogadores também.
Se vai
funcionar ou não é que eu já não sei.
Só para finalizar o tema, só falamos disto, eu fiquei com a ideia no início da época, quando a situação com o Poole, em primeiro lugar, já o disse aqui, aquelas situações, e tu, Diogo, andaste dentro de equipas, pronto, na nossa realidade de alto nível, confrontos, desinteligências, acontecem em todas as épocas, todas. E atenção, e algumas também se chega a vir, de facto, é verdade, não podemos estar aqui a dizer que não acontece,
se não acontecer,
também é grave, porque os treinos não são a sério, porque as pessoas não querem, os que são suplentes não se trabalham para ser titulares, isto
mas
acontece.
Mas eu acho que nos olhos deixou lá a marca.
Agora, eu também acho que deixou a marca, e porquê? Porque desde aquele momento, e mais uma vez, eles foram muito profissionais, e portanto ninguém veio defender nem o A nem o B, vieram defender a equipa, mas percebeu-se logo, que houve uma quebra ali no meio. E se alguns podem ter ficado do lado de Green, até pelo histórico, pela importância que ele tem, um dos capitães, houve outros que ficaram claramente do lado do Poole. E isso eu acho que se sentiu. Eu não estou a dizer que eles perderam mais jogos fora e perdem mais bolas por jogo do que é normal por causa disso. Mas tenho a certeza que isso não ajudou nada. E o que acontece agora é só mais, se calhar é a gota que faltava para transbordar o copo. E depois há algo também que se calhar o Green ainda não percebeu, nem quando viu o Jordan Poole renovar por aquele caminhão de dinheiro. É que o futuro da equipa passa por Poole, por Kuminga e por outros.
Sim,
e
não vai
passar por ele. Não vai passar por ele por uma razão simples, porque tem 33 anos. E porque depois, o ser defensor é importante em qualquer equipa, o conseguir fazer assistências para quem não é base como ele é excelente, mas depois há uma coisa importantíssima, é preciso pôr a bola no cesto. E Draymond Green é um jogador que ganha, ou vai ganhar, 27 milhões a marcar 7, 8 pontos em média. O que, objetivamente, não é, digamos, um grande cartaz. Podem-me dizer assim, mas estão lá os outros para marcar pontos. Está bem, mas isto isolado, eu digo há muitos anos.
Ele noutra equipa era um jogador banal.
Normalíssimo. Sim, normalíssimo.
Para a realidade é NBA, normalíssimo. Claro.
Continuava a ser bom defensor, mas não faltam
e se vocês bem se lembram, na seleção dos Estados Unidos ele nem calçava quase.
Claro. Aliás, para mim ele estar lá é que era estranho.
Sim,
ele para mim não cabe, ou não devia caber, nos melhores 12 ou 15 jogadores dos Estados Unidos. É bom defensor. Os americanos têm, era só o que faltava não terem, têm outros bons defensores, mais novos, mais altruístas e se calhar mais inteligentes na sua abordagem dentro do campo. Porque uma coisa é inteligente a passar a bola e a defender, isso também é preciso ser inteligente. Quem faz este tipo de coisas, perdoem-me os defensores do Draymond Green, inteligente é só às vezes, quanto muito.
Ainda por cima é um perfil ali totalmente oposto do Curry, que é normalmente alguém que se comporta sempre exemplarmente, e eu acho que já começa a haver ali algum mal-estar. E se vocês bem se lembram, só para passarmos para outro tema, na altura do Kevin Durant, o Kevin Durant também há ali uma altura que se pega com o Green e claro, diz, é por isto que eu me vou embora, ou seja, não é alguém fácil, atenção, tem todo o mérito naquilo que se ganhou.
E no mínimo é assim, fez o que fez, ok, no dia a seguir diz, epá, queria pedir desculpa, a começar aos meus colegas, aos adeptos, perdi um bocadinho. Ele nem isso, pior, ele acha que as atitudes que tem deste género ajudam a equipa a ganhar, que está completamente fora dela.
Bom, vamos continuar aqui por perto dos Warriors, porque eu escolhi aqui o Mike Brown, aqui com um grande asterisco, porque há sempre aqui a questão do Nemias, mas eu acho que é justo também trazermos aqui o Mike Brown, ainda por cima, quando eu escolhi o tema ainda estava aqui 2-0 para os Kings. Eu acho que nós pensávamos sempre que a equipa podia cair durante a temporada, ele pegou na equipa, eu acho que ao início, até pelas atitudes, ele, enfim, não, se calhar não o levámos muito a sério, mas um treinador... eleito por unanimidade como o melhor desta temporada pela primeira vez, com a votação 100% nele, fez um excelente trabalho, colocou a equipa numa das melhores a atacar, ele que é um treinador defensivo, mas nesta série tenho gostado muito, infelizmente porque gosto dos Warriors, mas de ver a equipa a defender, e eu acho que é justo também trazer, é a segunda vez que ele ganha, já tinha ganho ao serviço de Cleveland com LeBron James a dar uma grande ajuda, mas Mike Brown, temos sempre aquela questão que achamos que ele devia ter dado mais oportunidade ao Nemias, mas a verdade é que também, enfim, os resultados deram-lhe alguma razão naquilo que ele estava a fazer. É um terceiro lugar no Oeste, é um 2-1 sobre os campeões, e vamos ver como é que a série acaba. Eleito por unanimidade, portanto, trouxe aqui o Mike Brown e dar-lhe os parabéns como Coach of the Year. É um prémio sempre onde mal seria se não houvessem mais candidatos, há sempre 5, 6, 7, 8 treinadores a fazer grandes trabalhos, e até às vezes em equipas que não estão lá em cima, mas onde se vê grande trabalho, como por exemplo o OKC, já falámos aqui um bocadinho neles, mas queria-vos só ouvir muito rapidamente sobre ele. Eu tenho sempre aquela questão do Nemias, acho que ele se portou mal naquela fase com o nosso Nemias, mas enfim, é o que é, a vida de treinador também não é fácil, mas Mike Brown, treinador do ano, está a liderar a série e está a fazer um grande trabalho, na minha opinião, nos Kings. Pedro?
Olha, eu acho que mesmo que ele seja eliminado pelos Warriors, isso é possível, e eu ainda acredito que isso possa ser possível, eu acho que o prémio é inteiramente justo, não só porque ele fez na fase regular, entrar 2-0 aqui já sobre os campeões, também deixa aqui uma imagem de força da equipa e também do trabalho dele, dá força também àquilo que ele faz.
Eu acho que ele nesta série tem a grande vantagem de ter andado nos Warriors conhece muito bem a equipa, mas é preciso depois montar montar,
porque as equipas também mudam algumas coisas, ele não sabe exatamente tudo aquilo que o Steve Kerr está a pensar. Obviamente existe a questão do Nemias, mas tirando a questão do Nemias, ele transformou uma equipa que era das piores equipas a atacar numa das melhores, obviamente com alguns jogadores diferentes, mas o trabalho dele é bem visível, a forma como a equipa joga é bem visível, tem ali o dedo do treinador.
Outra coisa que eu queria destacar, esqueci-me, ele tem um rookie a jogar no ciclo inicial, eu dou muito valor disso nos treinadores
também, portanto ele é um treinador que chegou ali, olhou para os jogadores que tinha e disse, vamos jogar desta forma, e o que é certo é que a equipa joga bem, funciona, ganham jogos, portanto essa parte ainda é melhor, portanto jogam bem e ganham jogos, estão aqui no playoff, estão a ser mais competitivos do que aquilo que as pessoas pensavam.
Certo.
Podem ainda ser eliminados, como é lógico, mas estão a afirmar-se cada vez mais na liga, e obviamente o grande responsável por isto é este homem.
Para ti o prémio é bem entregue.
Sim, sem dúvida.
E tu, Luís, Mike Brown?
Eu vou deixar de lado a questão do Nemias, já falámos muitas vezes, e não entendo as opções do treinador, da equipa, enfim, não vou por aí. Eu consigo compreender o prémio, obviamente, uma equipa que não ia ao playoff há 16, 17 anos e que vai ao playoff e que acaba...
E não vai aflita, né? Vai lá em cima.
E que vai lá em cima. Para mim, eles não iam ao playoff sequer, portanto, eu acho que o prémio se justifica, mas acho que se justifica essencialmente pela narrativa. Eu acho que se Sacramento não fosse ao playoff há 5 anos, se calhar ele não ganhava o prémio, é a minha opinião. Eu mais do que a questão do Nemias, eu não sou, nunca fui e duvido que algum dia vá ser um particular adepto do Mike Brown enquanto treinador. Eu não acho que ele seja um grande treinador dentro daquilo que é o universo da NBA e dentro de alguns outros nomes que estão na atualidade e que têm estado no passado.
E que foram votados, por exemplo, pelos jogadores, como o Pedro
trouxe. Exatamente. Eu acho que mais... Vamos lá ver uma coisa. Para mim, o que é que é essencial, ou foi essencial, para a grande remontada, perdoe-me a expressão, da equipa de Sacramento? Os jogadores. Os jogadores e as aquisições, e a forma como o plantel foi feito, completamente diferente, para melhor em relação ao passado recente. A equipa não tinha extremos, tinha 500 postes e 500 bases, e construíram um modelo, a começar pela distribuição dos jogadores, muito mais lógico, muito mais funcional. A presença de jogadores como Monk, com Kevin Muerta, Murray, por exemplo, três lançadores, por exemplo, obviamente nivelou, equilibrou a equipa. Seria injusto se eu dissesse, ok, então mas agora estavam lá as peças e quem é que foi o... Tinhas os ingredientes, quem é que foi o cozinheiro? Foi este senhor. Ok, tudo bem, dou isso como barato. Mas vamos lá ver uma coisa. Olhamos à equipa que Sacramento tem. O que fez o treinador do Oklahoma, olhando aos jogadores que têm, ou ao nome deles, à idade que eles têm, foi melhor ou foi pior? Ou foi igual? Não sei. O que o Utah fez, quando toda a gente pensava que o Utah ia ser o último ou penúltimo, foi melhor ou foi pior? Não sei. E o treinador aqui da equipa deste senhor que está ao meu lado? Não era treinador, ninguém o conhecia. Acho. Ao início era um Zé Ninguém, que ninguém sabia quem era, e ele era notícia...
Eventualmente não é dos podia... prémios mais... Não é? Há sempre muita discussão, porque esses trabalhos são muito válidos.
O treinador de Boston, ao início, era o treinador que não podia descontos de tempo. Não é? Bom, mas o Doca
e
tinha...
E o mais jovem da liga também.
O Doca tinha questão. Feito e tinha acontecido e tal, e ele chegou lá, tudo igual, tudo
o
igual.
O Jenkins, Memphis também.
O que é que Memphis anda a fazer? Não é uma época. É há 3 ou 4. Ai, mas agora lesionou-se o A. É igual. Agora o B. Dá
mas
no
atenção, esses treinadores todos foram votados. Não foram, foi votados para treinador do ano, porque isso foi unânime entre
todos os jornalistas. Ok, mas eu não estou a dizer que é injusto.
Mas é uma escolha difícil.
Eu não estou a dizer que é injusto, nem que é fácil a escolha. Eu estou a dizer que a narrativa que está por trás do treinador, neste caso é o Mike Brown, se fosse o Manuel das Coves.
Se aqueles 16 anos têm um peso enorme.
Tem um peso enorme, um peso enorme. E não estou a retirar mérito do que a equipa fez. O que a equipa fez, a forma como joga, os pontos que marca, é muito bom e o treinador tem que ter o dedo dele ali, não tenho dúvida nenhuma.
Ele podia ter estragado tudo, porque o jogador tinha, não é? Como ele, não era a primeira vez.
E a forma como eu acho, que é uma das críticas que eu sempre fiz, eu acho que ele, já falámos aqui do Doc Rivers, ele pode ser próximo dos jogadores. Eu acho que ele é próximo dos jogadores porque deixa os jogadores fazerem o que querem. É a minha opinião. Ele, quando era treinador de Cleveland, como é óbvio, também não era o único. Quem mandava não era ele. Quem decidia tudo não era ele. Não é? E eu acho que ele tem uma forma de gerir as equipas muito... demasiado à brava. Vá.
A rédea larga.
Muito larga. Muito larga. É evidente que se a equipa ganha está tudo bem. Não é? A questão é que também é preciso dizer aqui, eles aqui jogavam só contra a pressão de ir ao playoff, eles não estão obrigados a nada, não é? Enquanto noutras equipas estás obrigado a ganhar o campeonato, é avaliado de outra forma. Concordo com o prémio, entendo o prémio, acho que ele beneficiou da narrativa construída à volta, mas para mim não é o melhor treinador da liga, não é um dos melhores da liga e continuo a ter muitas dúvidas em condições normais sobre a sua capacidade para efetivamente gerir bem um plantel. Porque uma coisa é gerir um plantel, por exemplo, quando tens um LeBron James, assim, tu partes logo numa vitola espetacular. Quem diz um LeBron James, um James,
mas,
um
Jokic, deixa...
e não lhe quer retirar mérito, mas toda a gente faria em Oklahoma o que o senhor que está lá está a fazer? Tenho sérias dúvidas. Por exemplo, eu acho que é muito mais difícil ter que conseguir isso, ou como é mesmo.
Estás omeletes sem ovos.
Exatamente, é muito mais difícil. Sim. E não quero com isto estar a dizer, mas não tem mérito. Claro que tem mérito. Mas para mim, ele justifica o prémio, os resultados da equipa, a forma de jogar justificam. Para mim, ele não é o melhor. Pode ter, e também, aqui na votação não é quem é o melhor, é quem é que foi
quem
o melhor.
Foi melhor era isso que eu ia dizer.
Quem é que foi o melhor.
É o melhor desta época, não é o melhor
okay,
da NBA.
Mas para mim, subscrevo, percebo a ideia, acho que o prémio está bem atribuído. Faço questão de realçar, para mim ele não é nem o melhor, nem um dos melhores treinadores da liga.
Ias dizer alguma coisa, Pedro?
Não, era exatamente isto, ia dizer que o prémio, a atribuição do prémio é sobre esta época. Claro que ele também não o vejo como o melhor treinador da liga, nem
vamos dizer que fez o melhor trabalho
nem num top 10 dos treinadores da liga, mas
é sempre
eu acho que fez o melhor trabalho.
Eu aí no melhor trabalho já tenho dificuldades.
Pois, eu disse na abertura, há sempre aqui 7, 8, 9, 10 trabalhos incríveis.
Mas mesmo com os jogadores que ele tinha no início, todas as projeções não indicavam que ele ficasse em segundo lugar com este número de unidades. Ele teve mérito.
Aliás, no limite, podemos sempre dizer assim: Então o treinador da equipa que teve o melhor registro foi o melhor de todos. Não fez o melhor trabalho, foi o primeiro ou não?
E isso não é literalmente
assim. E não pode, não deve ser literalmente assim, mas objetivamente, se teve o melhor registro, se a equipa foi a melhor, o treinador também deve ter sido, não é?
Bom, vamos avançar, os temas demoram sempre aqui um bocadinho mais, agora aceleramos para os tweets e voltamos aqui ao Pedro. Pedro, o Pinto, fã aqui dos Sixers, ontem deve ter sofrido, mas está contente, ele diz que pisca o olho, ainda bem que não se defende na NBA, e já agora nota-se claramente que ambas as equipas sabem o playbook uma da outra, ou pelo menos os princípios de jogo. Welcome to Playoff Basketball, ele referindo-se aqui à série, aqui ainda ontem transmitimos o terceiro jogo.
Não foi sobre
Sixers
o jogo de ontem,
sim, já é mais antigo.
Já é mais antigo.
Mas queres trazer aqui o tal defender-se a sério nos playoffs da NBA?
É, obviamente que a primeira frase que está ali do Pinto é de forma irónica, não é? Ainda bem que não se defende, ele está a ser irónico, porque no playoff defende-se e defende-se muito. E defende-se bem. Não é só defender muito, defende-se bem. Por exemplo, nós ontem tivemos num jogo, os dois, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, onde as equipas defenderam muito e defenderam bem.
Verdade.
Com diversas estratégias, com alterações a meio do jogo, com jogadores
muita
diferentes.
Muita
fisicalidade, muito contacto, com equipas que alteraram ao intervalo e reagiram rapidamente com alterações que fizeram, não só nos jogadores que estavam alinhados defensivamente, mas também na estratégia. Portanto, defende-se e defende-se muito. Não preciso de números nenhums para defender esta teoria, porque basta ver um jogo no playoff para perceber aquilo que os jogadores defendem, as dificuldades que colocam aos adversários. E isto sim, isto é como diz aqui o Pinto, isto é basquetebol de playoff. Obviamente os números dos pontos baixam durante o playoff, portanto isto são alguns factos de coisas que acontecem no playoff, os números de pontos marcados baixam, as rotações dos jogadores também são mais curtas porque as equipas procuram...
Nem todas,
sim, mas normalmente são mais curtas e às vezes em termos de utilização de minutos são mais curtas.
Sacramento é aumentado, por exemplo.
Exatamente. Há mais isolamentos no ataque porque procuram jogar com os melhores jogadores mais vezes. Portanto, isto são factos, isto está comprovado e também há também o número de posses de bola desce ligeiramente. Porquê? Porque as equipas já não arriscam tanto.
E a equipa que o Pinto gosta aos Sixers fácil. Ainda ontem puseram os Nets outra vez abaixo de 100 pontos.
Exatamente. E baixaram o ritmo do jogo. Os Nets procuraram fazer o contrário e não
conseguiram. Foi um jogo muito rico ontem, sem dúvida.
Curiosamente, só para te dar esta nota, há coisas que aumentam. Por exemplo, a percentagem de lançamentos livres aumenta no playoff. Talvez porque os melhores jogadores também jogam mais tempo. E talvez porque estão mais focados também. Porque aqui...
Maior concentração, claro.
Exatamente.
Então, o tweet que o Pedro traz, agora passamos para o do Luís, que vai aqui à temática da arbitragem. O Pedro Alves diz que acha que a NBA devia pensar em árbitros estrangeiros, já começa a ser mau para a organização, e depois dá o exemplo do jogo dos Clippers, decisões erradas, no jogo dos Sixers conseguiu ser ainda pior, e ele diz que é a pior época que se lembra ao nível da arbitragem. Aqui o Pedro Alves, um dos nossos telespectadores, Luís.
Eu fui buscar isto, não só pelo que se passou nos últimos dias, Nem vou sequer, não refleti muito sobre isto, se é a pior época, se é a segunda pior, não vou por aí, nem quero centrar muito nos últimos jogos. Para mim, o que há aqui de relevante neste tweet do Pedro Alves é algo que já se falou em tempos e que eu defendo há muito tempo, é que se a NBA é o melhor campeonato de basquetebol do mundo, e não há discussão nenhuma sobre isso, e onde estão, eu não diria a 100% os melhores jogadores de basquetebol do mundo, mas estarão a 90% e tal por cento, porque há outros que deviam cá estar e não estão, se já acabou um bocadinho a ideia de que não, só os norte-americanos é que são bons, ou os estrangeiros que vêm mais cedo para os Estados Unidos e que fazem aqui o trajeto universitário e tal, esses é que são bons, os outros não são bons, mas era uma realidade diferente. Essa ideia que vingou durante décadas, eu acho que hoje já não existe, até porque, aliás, continuamos...
As provas são mais que muitas.
As provas, e repara, quem é que é o MVP em título, ou quem é que deve ser o próximo,
os norte-americanos,
quem é que está na discussão, são todos estrangeiros, embora eu acho que o Tatum também, eu já disse isto há alguns anos, acho que vai ser o próximo americano, será ele, mas independentemente se é ele ou não é, Giannis, Jokic, Embiid, Doncic, há várias estrelas do melhor que há na liga que não são norte-americanos, o que prova, ou que acabou com essa teoria.
O jogo é global.
Exatamente, o jogo é cada vez mais global. Sendo cada vez mais global, para mim, continuar a ser estranho que, do ponto de vista de treinadores principais, não existam treinadores estrangeiros, e quando o Bled foi treinador principal, ele era israelita, mas é norte-americano, portanto, não era bem um estrangeiro, e também rapidamente trataram de lhe fazer a cama quando a coisa estava a correr mal, e em primeiro, portanto, estava com um péssimo trabalho. Mas eu acho que, ponto 1, treinadores, eu acho que não estão os melhores do mundo à frente das 30 equipas da NBA, de todo. Ou dito de outra maneira, eu acho que há vários dos melhores treinadores de basquetebol do mundo que não são norte-americanos e que não estão na NBA, vários, não é um nem dois, são vários.
E alguns estão nos Estados Unidos.
E alguns até estão na NBA.
Exatamente.
E acho também, como é óbvio, que se queremos ter uma prova com os melhores jogadores, devemos ter os melhores treinadores e, obrigatoriamente, também devemos tentar ter os melhores árbitros. E, como é evidente, também seria uma coincidência incrível, apesar do país ser grande e ter muita gente, que todos os melhores árbitros do mundo de basquetebol fossem todos norte-americanos. É óbvio que não são. E eu acho que mais grave do que isso, não tenho dúvida nenhuma que fora dos Estados Unidos há árbitros que são dos melhores do mundo e que, por isso, também deviam estar aqui e que já são profissionais, a maioria deles, portanto, não havia grande diferença. Eu acho que há árbitros no atual quadro da NBA, e no passado também, que não deviam lá estar porque não são, objetivamente, bons árbitros. Eu concordo muito com aquilo que os norte-americanos têm, que é: não há limite de idade, és bom, estás em condições, o teu rendimento justifica, é indiferente se tens 45 anos, 55...
Havia o Dick Bavetta, não era?
Se fores bom, olhas para lá, és bom, acompanhas o jogo, estás ali em cima, vai-se analisar, tiveste um erro aqui, outro ali, mas os jogadores também falham, tudo certo. A questão é que eu acho que há árbitros que são maus, ou pelo menos não podem ser dos melhores do mundo. Vários, não vale a pena estar aqui agora com o nome, curiosamente um dos que está em voga, eu nunca gostei, há quem goste dele, eu nunca gostei, acho que é um mau árbitro, ou pelo menos não é nada daquilo que, eu faz-me confusão como é que ele aparece sempre nos momentos de decisão, lá anda ele, eu acho que ele não é, acho que é fraco, mas esta ideia de que também na arbitragem se deveria olhar para o que se passa no resto do mundo e colocar lá algumas pessoas, para mim é óbvio, porque se isto é a melhor competição do mundo, é os melhores em tudo, os melhores árbitros, os melhores jogadores, os melhores treinadores, os dirigentes também, generalmente, e aliás, há lá alguns que não são norte-americanos, não tem nenhum problema. Isto é a elite do mundo.
É excelente.
Então é em todas as áreas.
Portanto, falta aqui o Jokic da arbitragem.
Claramente. Exatamente.
Bom, vamos passar ao meu tweet. Eu trouxe aqui algo que já foi falado, o Draymond Green. De facto, aqui já começa, enfim, a ser aqui um bocadinho demais. O Charles Barkley fala também nele. Houve muita gente, e nós para tentar aqui irmos buscar algumas coisas que ainda não falámos, a justificar o ato dele com aquele agarrão do Sabonis. Eu acho que não, uma coisa não pode justificar a outra. E há bocadinho estava-vos a ouvir, eu só acho que em termos de futuro, a caminhada aqui dos Warriors pode, enfim, levar a decisões para um lado ou para o outro. Imaginemos que a coisa corre bem e eles vão à final ou eventualmente até campeões, eu acho difícil, mas nesse sentido, e que ele agora até volta, o histórico dele não mostra isso, mais calmo, enfim.
Mas como já ganharam sem ele?
Mas ganharam sem ele o quê? O jogo de ontem, eles ainda não ganharam o campeonato nenhum sem ele.
Sim, mas agora vai jogar, pois, agora vai jogar, mas sem ele ganhar.
Mas imagina que fazem um bom run, vão até à final e a coisa corre bem, eu acho que aí eventualmente podem repensar aqui.
Não, aí vão.
Mas no momento eu acho que eles já estão fartos dele.
Se isso acontecer, vão dar mais dinheiro ao DiVincenzo, vão dar mais dinheiro ao Looney.
Pois, porque eles também para ganhar vão ter que jogar
vão retirar a camisola com ele a jogar do Curry, vão dizer ao Wings: podes descansar 20 jogos e depois voltas outra vez. Aí este é que eu acho que não vão dar nada.
Enfim, já debatemos muito aqui o Draymond Green, acho que ele também não merece.
Mas tanto tempo de antena. Ao que o Barkley disse, o que é que tens a dizer? Tu, como adepto, não é? Concordas, discordas, subscreves?
Ele aqui, eu fui buscar aqui a imagem, honest with you, taking... pois, subscreve, ele quando diz isto é no já estava 2-0 e ele de facto diz que o ruído é muito e que se ia falar muito do Draymond Green, já me lembro aqui disto, e ele de facto diz que o que interessa é que os Sacramento Kings estavam a dar um festival aos Warriors, já não estão a dar assim um festival tão grande.
Não, serviu para distrair o pessoal, isso é verdade.
É verdade.
Não foi propositado, porque eu acho que o Draymond Green não tem esta capacidade de...
Mas se lhe perguntar, ele vai dizer que tem.
Possivelmente.
Ele acha que ganharam ontem porque ele agitou as águas.
Exatamente.
Sim, mas também já ouvi dizer, se não for connosco, os Lakers tratam deles. Ou seja, também não sei se ele está assim tão... Eu acho que ele está muito baralhado.
Não, sim, ele diz, no mínimo. Ele diz que o LeBron vai tratar dos Kings.
O
que é uma coisa interessante, dita por um jogador que ainda está a jogar uma série que está em aberto.
Portanto, e que é da mesma conferência e tudo.
Exatamente.
Espetacular. É só mais uma atitude muito inteligente.
Exato, de parte exato.
Ah, vamos deixar o Draymond Green, que para o próximo jogo estará então equipado e disponível, e vamos ver como é que corre esse jogo 4. Vamos aos buzzers. O Pedro traz aqui o Jamal Murray, alguém que quando chega ao playoff, e também há o exemplo inverso, mas este gosta, eu não me esqueço do que ele fez na bolha, foi incrível.
Exatamente.
Um jogador que teve uma lesão grave, está de volta, Pedro, e trazes aqui porque ele quando chega aos playoff, de facto, sobe o seu rendimento.
É realmente, em jeito de curiosidade também, este é o Jamal Bubble Murray, parece que está de volta. Ele fez exibições incríveis na bolha, se bem te recordas, mas só para dar aqui a ideia de que ele, jogos de 40 pontos ou mais na fase regular, portanto fez 4 em 410 jogos que já fez na NBA, e no playoff tem 5 em 34 jogos, o que é realmente incrível. E estamos a falar de um jogador que normalmente eleva o seu nível quando joga com mais pressão, isto é, em momentos de maior pressão e de mais exigência. Eu gosto muito do Jamal Murray.
Muito bom jogador. Canadiano.
Teve, obviamente, aquelas lesões que causaram aqui que ele desacelerasse, vamos lá, a evolução dele, porque ele estava a evoluir a olhos vistos. Mas aqui o regresso dele é importante para Denver, e vamos ver se ele mais à frente depois não
quebra.
Sim, não quebra, e não faz com que aqui o meu elogio caia em saco roto.
Eu gostei muito. Eu vou passar ao Luís também para falarmos, ainda temos aqui algum tempo sobre ele, mas eu gostei muito do Jokic no outro dia, muito altruísta, a dizer: não, umas vezes sou eu, a equipa não é minha, é minha, é do Murray, é do Porter, e eu acho que é mesmo isso. É o Jokic, é o craque, mas o Murray.
Aqui o que interessa é ganhar, não interessa.
O Murray é muito bom.
Eu adoro Murray também, como vocês, e acho que vocês recordaram agora o que ele fez na bolha, foi das coisas mais espantosas que eu vi.
Série contra o Mitchell.
Ao longo de vários anos da NBA, que foi sempre, não foi em alto nível, foi em altíssimo nível.
Aos 40, era aos 50.
E com o nível de exigência, tremendo. Ou seja, se ele não fizesse aquilo, se calhar já não dava. Portanto, extraordinário. Eu acho que a época dos Nuggets e o desempenho de Jokic é muito marcado para isto. É o sérvio nada preocupado com o título de MVP. Eu concordo com aqueles que dizem que ele não vai ganhar, porque às páginas tantas se demitiu dessa conversa. Mas ele preocupou-se foi em puxar pelos colegas, nomeadamente pelo Murray, porque ele sabe que para ganhar no playoff precisa deles. E as coisas, Denver não está a jogar particularmente bem, eu acho que não estão também a jogar, estão no QB, e o Jokic está claramente a deixar rolar, mas a grande notícia é ver Murray a jogar a este nível. Murray a este nível, com o Jokic normal, depois o resto é só para ajudar. E atenção, tem lá muitos e bons para ajudar, mas a equipa, daí eu ter dito sempre, desde a época antes de começar, que achava que Denver era o mais sério candidato, é porque se eles põem as principais figuras a jogar perto do seu melhor, é uma equipa tremenda. E Murray, por outro lado, fico muito satisfeito, porque quem tem lesões graves, ele teve duas, é um problema a este alto nível. Uma coisa é recuperar para andar no meio da rua a passear,
claro.
Outra coisa é recuperar para jogar com esta intensidade, com esta regularidade, e gostei imenso do último jogo que ele fez, foi um espetáculo, uma coisa tremenda. Fiquei muito contente, porque entendo o que ele deve ter sofrido, e o trabalho que é preciso para voltar e voltar a este nível.
Fica a semelhança de quando o Klay Thompson faz um joguinho bom,
exatamente,
nós estamos todos
à espera que ele vá continuar.
Com ele. O Luís traz aqui outro craque, porque quando vemos ali aquela lista, Magic, Charles Barkley e Jokic, depois colocamos lá o Kevon Looney, jogador dos Warriors. Luís, engraçado
isto,
esta...
Isto veio um bocadinho a sequência da história do Draymond Green, da importância dele ou não. O Looney... Eu ontem estava a ver este jogo e a ouvir a opinião, já não me lembro quem era, do norte-americano, era um treinador, já não me lembro quem era, sinceramente, e dizia às páginas tantas que todas as equipas da Liga precisam de um Looney. E eu fixei essa frase, essa tirada, porque, como é óbvio, é fácil dizer isto num dia em que a equipa dele ganha e que a sua exibição e os seus números são importantes, mas eu acho que o Looney é, de facto, o tipo de jogador que raramente é valorizado, mas que é fundamental. O Looney pode marcar 2 pontos por jogo. Pode, inclusive, como já aconteceu na história com outros jogadores, nomeadamente, por exemplo, com o Dennis Rodman, por razões óbvias, é aquele que eu mais facilmente vou buscar. Ele, neste jogo, e num jogo onde não havia Green e havia a pressão da equipa estar a perder 2-0, portanto, eles perdiam, historicamente, estariam eliminados, sim, porque nunca ninguém virou 3-0, o Looney fez 20 ressaltos, o que é, desde logo, uma coisa notável. E 20 ressaltos a jogar, por exemplo, contra Sabonis, que é um dos melhores ressaltadores da competição. Desses 20 ressaltos, eu agora não tenho aqui presente, mas creio que foram 8 ou 9
ofensivos, né? Pois, ele normalmente consegue muito.
O que é outra coisa que não acontece muitas vezes e que num jogo equilibrado permite à equipa, quando falha, ter segundas oportunidades, o que é determinante. Mas ainda assim, os 20 ressaltos, que é um número redondo e fica muito bonito...
É 9 ofensivos, 11 defensivos.
9 ofensivos. Agora, ele depois conseguiu foi roubar as bolas, portanto, dar segundas oportunidades à equipe e fazer 9 assistências. 9 assistências daria, obviamente ele não faz isto todos os dias, mas eu penso que 9 assistências dava para ser terceiro ou quarto no ranking das assistências na época regular. Acho que só um jogador é o Arden, foi o Arden?
Sim, foi o líder.
Passou dos 10. Portanto, 9 daria para andar ali entre os primeiros. Não é normal fazer isto. E é óbvio que, se me perguntarem, o Looney é o melhor posto da liga? Não. É comparado aos outros 3 que fizeram uma estatística na história de 20 ressaltos e 9 assistências? Nem perto. Mas as equipas precisam de um jogador assim. O jogador do estilo, os jogadores de marcar os pontos, os jogadores do espetáculo, eles têm lá. É o Curry, à cabeça de todos os outros, e têm lá muitos para fazer isso. Agora, para ganhar 20 ressaltos, não tem nenhum. Para ganhar 9 ressaltos ofensivos, não tem nenhum. Para fazer 9 assistências, sem ser um passador, não tem nenhum.
Luís, mas aqui juro que não é provocação, porque não temos tempo. Sim. Mas o Green, já há pouco que dissemos, é um jogador que não marca pontos, mas também faz muitas coisas.
Também faz isso.
É em bom dele, mas não ganha para não batermos.
Mas não ganha 20 ressaltos.
20 não ganha. 20 não ganha.
9 assistências faz, ganha sempre 20. Mas quando faz 9 assistências, não faz 20 ressaltos. E não faz.
Isso já não sei.
Olha, e no playoff, já fez alguma vez?
Poxa.
Não sei se fez, não sei. Eu acho
não,
que
sei, não. Não sei. Não pode
em termos
aqui
de estilo e de comportamento,
20 ressaltos e 9 não fez. Poxa, está ali a dizer que não fez.
Não.
Só fizeram 3.
E é uma lista a sério.
Mas eu, e atenção, e este jogador, e só para finalizar, enquanto o Sr. Damon Green vai ter a player option de 27 milhões, este rapaz ganha 8 milhões ou uma coisa qualquer. Eu acho que todas as equipas da liga hoje davam mais do que 8 milhões para ter o Lunar na equipa. Todas, sem exceção. Umas para ele ser titular, obviamente, outras para ser suplente, mas todas davam 8 milhões para ter alguém que fizesse este trabalho, independentemente de não ter uma única jogada para ele, da equipa não atacar, a pensar nele. O que ele faz, o rendimento dele é notável.
Ora, vamos acabar aqui com algo que eu trouxe também, porque nós às vezes falamos aqui nos Grizzlies e naquela questão deles querem ser os novos bad boys. Eu não gostei nada de ver aqui o Dylan Brooks, que eu acho que é daqueles jogadores... um bocadinho na onda do Beverly, dos jogadores, o próprio Green, que é, falam muito mais do que aquilo que jogam. E eu acho que, gosto ou não do LeBron, e há muita gente que gosta, e nós gostamos também, e brincamos muito, brincamos a sério quando falamos de Jordan e LeBron, mas ponham onde quiserem, LeBron é dos melhores de sempre. E ver aqui o Dylan Brooks a chamar-lhe velho, a dizer que não... enfim, a desrespeitar aqui um senhor que anda ali há muitos anos e que já ganhou muitas coisas, não gostei de ver. Acho que o Brooks valia mais concentrar-se até em melhorar o seu jogo. Acho que também é um jogador para o nível da NBA, um jogador normalíssimo. E não, enfim, trouxe aqui esta nota porque apareceu ainda por cima com aquele estilo, com uns óculos brancos, parecia sei lá o quê, e a falar de LeBron como quem fala de um jogador qualquer. Eu, não é só nele, quem fizer isso, eu acho que não, isso não se faz, porque nós somos maiores, quanto mais também reconhecemos aos outros que são grandes também. E ele a dizer que só respeita quem lhe marca de 40 para cima, que o LeBron está velho, enfim, acho que é um tolinho Dylan Brooks. Não...
Eu concordo com o que estás a dizer e atenção, eu acho que, e quando estamos a meio de uma série de playoff, trash talk, mandar umas bocas, o picar os outros, o tentar mexer na cabeça dos jogadores, eu isso acho válido, atenção, dentro de uns certos parâmetros, e acho até de mais do que válido, que é interessante e que enriquece um bocadinho a história, todo o cenário à volta disto. E portanto o Dylan Brooks, ou a própria
Mas
equipa...
Mas dá para fazer isso uma certa classe.
Ou a própria equipa de Memphis, que propositadamente anda há quase duas épocas, a meterem-se com tudo e com todos e a quererem-se colocar a eles próprios num patamar que, independentemente de eles acabarem as épocas em segundo ou em terceiro, eu acho que
não atingir
o real valor da equipa. Mas eu até aí eu consigo compreender e acho que é interessante. Isto é faltar ao respeito a LeBron James, uma coisa, e eu acho que ele não é o melhor da história, mas acho que é o segundo lado a lado com o Kobe Bryant, mas até podia achar que ele fosse o terceiro
sim,
ou o quarto, ao pé do Dylan Brooks, o Dylan
sim,
Brooks,
claro.
Como diria o outro, teria que nascer umas quantas vezes. Não, teria que nascer umas quantas vezes para se aproximar, não é? E acho que isto aqui já não é o picar, já não é não sei o quê. Isto é falta de respeito e acaba por ser uma falta de respeito que resvala um bocadinho na tontaria. Isto não é nada.
Nem dá para levar a sério.
Isto não é nada. E se lhe acontecer um destes dias apanhar com os tais 40 em cima da cabeça, como ele quase que pediu, não se admire. Jordan gostava de fazer essas coisas, atrevidos destes.
Ele pode estar mais perto disso agora no próximo jogo, pode estar bem mais perto. Eu sobre este tema, três coisas muito rápidas. Primeiro, o Dylan Brooks é um jogador com uma função muito específica, portanto ele nunca vai ser um dos melhores da liga. A função
dele, atenção, que ele é importante na equipa.
Exatamente, ele é muito importante na equipa, e se fosse para outra equipa iria ser importante na equipa para onde estaria, porque ele faz um trabalho muito específico e faz o trabalho bem feito.
É verdade.
Portanto, não é só aquela loucura dele,
mas é tonto,
ele faz o trabalho
é
bem feito. Exatamente, ele é meio tonto. Em segundo lugar, eu acho que o Dylan Brooks precisa deste tipo de situações, precisa de picardia, precisa de se alimentar disto.
Motiva-se
com isto e gosta de fazer isto, sabe que consegue entrar na cabeça dos jogadores, possivelmente a meio do jogo se calhar percebeu que estava na cabeça do LeBron James e estava ali está a tentar sacar dali alguma vantagem. O problema é que está a meter-se com um dos melhores jogadores de sempre.
Normalmente não corre bem.
Portanto, eu acho que ele pode ter aqui mais cedo ou mais tarde o reverso da medalha. E por último, os Grizzlies e o Dylan Brooks têm algo que fazem sempre depois de ganhar. É este tipo de bocas. Quando perdem, não os ouves.
Pois, é o típico.
Exatamente.
Bom, terminamos assim. Isto vai aquecer mais logo. Temos o playoff ao rubro, portanto, foi aqui também uma agradável conversa. Espero que tenham gostado lá em casa. Mais logo marcamos encontro na cabine para mais transmissões. Por isso, para a semana também cá estaremos no podcast. Um abraço a todos.